amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira, das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta. Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal.
Ei, você esqueceu, cara, poxa.
Vai, solta de novo a dona, a moça aí, vai.
Olá, especiais. Vai.
Classificação indicativa livre.
Agora sim, bom dia.
Pronto, nossa, que voz bonita, quem é essa mulher, hein, cara?
O nome dela é Grazi. Conheci
ele. É a Grazi Moraes, classificação livre. Nossa, super profissa mesmo, né?
É, gostei.
A Grazi tem um vozeirão. Legal, tá de parabéns, hein, Grazi? Ficou muito legal. Classificação livre. Somos nós aqui do Nerdizando, sempre com programas muito legais, para nerds de todas as idades, sem restrições. Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, tá começando o episódio 73 do seu programa de nerd, seu programa de rádio mais nerd de todos os tempos, Enerdizando. Hoje aqui comigo no estúdio, o Idovan Araújo, também conhecido como DJ Goku. Tá ali no painel do Homem-Pássaro, e também os Enerdizantes Baconzitos e Bacon, os irmãos Bacon aí falando com a gente pelo Skype.
Alô?
Alô? Cadê o Bacon, já tá aí também? Tá aí, eu tô aqui. Aguenta aí, Brothers Bacon. A gente vai entrar agora com o nosso intervalo musical e a gente volta daqui a pouquinho pra falar sobre Super Máquinas. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte. Voltamos com o programa Energizando Jet com Are You Gonna Be My Girl? Também Arctic Monkeys com Fluorescent Adolescent. Querido Nestábulo Ramos.
Ih, rapaz, nem entendi o nome desse cara que tá gritando aí. Como é que é o nome dele?
O que tá gritando agora? É. É, a banda chama Jet. Are you gonna be my girl?
Jet.
Jet.
Tá bom. Jet. Não é Idovan, não?
Não, o Idovan sou eu.
Não, é o outro cara que tá gritando.
Não, é o que tá gritando é esse aqui.
E aí, pessoal, bom dia.
Bom dia.
Bom dia a todos.
É, pra ver quando você tinha boa tarde, né?
Chegou agora, né? Agora lá é o quê? São 2 horas da tarde. Aí são 2 horas da tarde, né, Baconzitos?
Uhum.
Baconzitos já tá se preparando pra ir na Eurogamer desse ano, 2014.
Já.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aí. Pessoal, vocês que estão em casa aí, ouvindo, Enerdizando. Vamos passar agora os contatos pra vocês ficarem aí ligados na gente, beleza? Dá uma olhadinha no Facebook da rádio, que é facebook.com/Rádio Federal. Tem que falar devagarinho, já me disseram que eu falo esses recadinhos muito rápido, então vamos falar devagarinho, beleza? facebook.com/Rádio Federal. O Twitter da rádio é rádio_federal. O Instagram é Rádio Federal, tudo junto ali. O Skype, Rádio Federal, tudo junto também. Se você quiser bater um papo com a gente aqui, é só adicionar a gente aí no Skype e vir dar a sua opinião, fazer o seu comentário, sua sugestão, beleza? Tem também o telefone. A gente é chique. Pode conversar com a gente pelo telefone também, se você se atrever. É 61-3522-6759. O telefone celular do Idovan.
Não,
é...
não, isso não precisa não.
Ok. Aí, o Idovan já tá ali ligando ali a Twitchcam pra vocês darem uma. Pra vocês assistirem a gente aqui. Beleza? E aí, irmãos Bacons, como vocês estão?
Tudo certo.
Tudo beleza?
Beleza.
Essa semana a gente gravou. Disseram que a gente não tá dando muita atenção pra parte de quadrinhos. Então, pensando nisso, a gente começou a fazer uma série de vídeos falando sobre sugestões de quadrinhos, coisas da nossa coleção pessoal. eu e os irmãos Bacon estamos produzindo esses quadrinhos aí pro Energy Channel.
Boa.
Energy Channel.
Muito bom.
Gostou? Exatamente. Então em breve vocês verão aí, a gente vai já tá na fase de edição, logo vocês vão poder conferir aí as nossas sugestões, só coisa de primeiríssima qualidade, né não, pessoal?
É, o Energy News no canal do Energy Channel.
Energy News. Muito legal, beleza. Pessoal, teve gente que me perguntou essa semana assim, como assim super máquinas? Eu falei, não, cara, não é aquela super máquina, o kit lá do...
É, achou que a gente ia falar do kit,
né? Não é o kit, beleza? Aquele carro preto com aquela luzinha vermelha.
Não, mas meu computador é quase.
É quase, né? Só falta...
Inclusive, a gente vai falar do computador do Baconzitos.
Teve o Lindenberg Lira, que foi o nosso convidado aí da primeira semana, que não veio porque ficou adoentado. É, quando eu falei pra ele que a gente ia falar sobre montagem de máquina hoje, ele disse, é um assunto que eu gosto... A minha máquina aqui, ela é super. Mas infelizmente eu não vou poder ir. Já tava com outro compromisso. Mas eu falei, olha, o mês inteiro é falando sobre games. Então venha em qualquer um dos finais de semana de setembro que a gente dá um jeitinho de falar da tua máquina. Ele quer falar da máquina dele. Vamos colocar as duas pra brigar, dele com a do Baconzitos.
Dá nada não. As duas conseguem jogar no multiplayer.
Isso. A ideia toda é essa, né?
Uhum.
Depois vamos marcar aí uns jogos entre vocês, pra vocês se degladiarem. Eu quero ver isso. Nada, o Deberg é outro doido, junto com o Baconzitos, que é outro louco também, e o Bacon. Falando nisso, tem o beta teste aí deles, do Battlefield, que a gente disponibilizou aí na fanpage também. E, cara, é muita loucura ver esses caras jogar.
Era Battlefield Heroes, né?
É, exatamente. Exatamente. Tá lá aí com alguns comentários do Bacon durante o jogo. Muito bom, cara. Vocês estão de parabéns. Ficou muito legal lá o beta teste. Então, pessoal, vamos esclarecer então esse assunto de super máquinas aí. O pessoal não ficar achando que é o kit. São os computadores, pessoal. A gente vai falar aqui sobre montagens de computadores para gamers. Certo,
pessoal? Lembrando que a gente vai focar em PC, né?
É, em PC, porque não tem como gamer, você montar um PlayStation.
Mac, né?
É, exatamente, é um PC. O que você falou?
Tem, mas...
O quê? Mac?
Jogo pra Mac tem, até que tem. Agora que o Mac usa o padrão Intel, até que funciona. Porém, contudo, todavia, entretanto, não funciona do mesmo jeito, né?
É, não dá. Jogo foi feito pra jogar em PC e em console.
Agora, eu lembro que no programa do ano passado, teve um ouvinte que fez uma pergunta no mês dos games do ano passado, né? Teve um ouvinte que fez uma pergunta pro Baconzitos sobre máquina, né? Sobre o que era melhor, se era jogar com a máquina montada, no caso o PC, ou ter lá o seu velho PlayStation já comprado, que já vem prontinho, você não tem aquele trabalho de montar e tal. Mas tem que ver também que essa galera que monta a máquina, eles gostam de montar a máquina, né, cara?
Não, é do dói.
Não é uma coisa que você faz assim, a contragosto. O cara que é gamer, ele monta a máquina dele, ele monta porque ele gosta de montar, né? Tem aquela coisa bem minuciosa mesmo, né? Detalhismo, assim.
É, o cara que é gay monta porque gosta.
Cara. Aí, ó. Você tá zoando os caras, menos, né, Idovan? Depois. Menos. Você tá aí zoando os caras. Depois os caras começam.
Tá bom, não resisti, pô.
Aí você vai apelar, né? Ele é assim, ele brinca com a gente. Aí quando a gente brinca com ele.
Pô, você deu
ele fica de mal. Ele enche a bochecha, sabe? E fica de mal com você.
Tá bom. Vou ficar caladinho. Vai lá.
Não, você pode falar agora, vai ficar zoando com os caras. Você é louco?
Desculpa.
O cara tá lá em Londres. O irmão dele tá aqui. O bicho é mó parrudo. Vem aqui.
Não, eu tô falando deles, não, pô. Que isso?
Cara, depois te pega na porrada aí, eu não quero nem me meter. Então, pessoal, vamos lá. É, bom, então, isso continua sendo verdade, ou bem com isso, que você prefere jogar no PC, isso aí a gente sabe. Mas o que é melhor? Ainda é melhor montar uma máquina e jogar no PC do que ter um PlayStation aí turbinado e tudo mais?
Eu acho que é o seguinte, você tem que ver que a máquina que é o console, ele é feito para um fim específico, né? Jogar videogame e todos os jogos que vão ser feitos para aquele console é sempre igual. Então, é a diferença entre o hardware que é dedicado para uma finalidade para o hardware que é dedicado para várias finalidades, né? Já o console, ele é feito para jogar videogame. Tudo bem que você pode assistir um Netflix, uma coisa ou outra, mas é firula, né? Já no caso de um PC, o PC, você consegue fazer várias coisas, e quando você monta, nenhum PC é idêntico ao outro, 100%, né? Se um tem a placa de vídeo da NVIDIA, o outro tem a placa de vídeo da ATI, o outro tem processador Intel, o outro tem o processador NVIDIA, né? O processador AMD. Então, tudo isso adiciona complexidade, né? Então, é mais fácil de dar um chabuzinho aqui ou ali. É o porquê do sistema operacional do console ser muito menor do que o sistema operacional do um PC, né?
Sim.
Porque tem que levar em consideração todas essa multidão de peças diferentes e drivers para essas peças diferentes. Mas o que acontece também é o seguinte: na hora que você que eles desenvolvem um console, aquele console vai ficar estático até o fim da vida dele.
É, no máximo você vai trocar o HD, né?
É, não... Isso. PlayStation 4 você consegue trocar o HD, botar um HD maior e tal. Mas aí, acabou também, fechou.
É isso que eu ia falar.
Não passa daqui, né? Ele tem uma vida útil aí de quanto tempo, mais ou menos? Ele tem uma vida útil aí de quanto tempo, mais ou menos?
Uma CPU, um console?
É
só levar em consideração que PlayStation 3, a diferença de tempo entre PlayStation 3 e PlayStation 4 foi o quê? 4 anos?
Acho que até por aí. Menos, né?
Deixa eu ver aqui.
Tá.
Mas é a diferença que tem.
É, eu ia comentar isso exatamente. Eu acho que pra mim, pelo menos, o principal do você ter um computador, né, montado, é que, principalmente pra quem gosta, como eu, Baconzitos e tal, e vários amigos nossos, é justamente a versatilidade que ele te dá de você poder ir aprimorando ele. Então, a gente, por exemplo, né, basicamente quem vai montar um computador vai pensar em três coisas básicas, né? É o processador, a memória RAM e a placa de vídeo. São as três coisas principais que você vai precisar para jogar bem, né? E hoje em dia... mas principal é isso.
Estão discordando, né? Um do outro já.
É, se você for falar também tem o HD de solid state e tal, parará, mas não vou entrar nesse detalhe. Falando basicamente do processador, da memória RAM e da placa de vídeo, é uma coisa que hoje em dia evolui muito rápido. Então, em um ano, você tem uma evolução muito grande de uma placa de vídeo, por exemplo, para outra. E isso, quando você monta uma máquina, te permite você ir fazendo essas adaptações conforme o tempo vai passando. Então, eu, por exemplo, tenho uma tendência de pelo menos de dois ou três anos, tá trocando as peças para melhorar a minha máquina, né? É óbvio que chega um momento em que você tem que trocar tudo, mas...
É, o que acontece é o seguinte, né? Vocês vamos ficar na parte nerd doidão, então. O que acontece? A placa-mãe é não é o cérebro do computador, mas é a coluna espinhal, tá? Que é por onde toda a informação do processador, tudo que você faz no computador, desde clicar uma teclinha no teclado, mover um pouquinho o mouse, passa pelo processador. E para chegar no processador, passa pela pela placa-mãe. Do processador para ir para a memória, é pela placa-mãe também. Da memória, e aí memória disco HD, CD ou memória RAM, vai pela placa-mãe também. Então, a primeira coisa que você tem que olhar quando você for montar um computador é uma placa-mãe que seja compatível na velocidade da memória que você quer e na velocidade máxima do processador.
Do processador, né?
Que aí você tem o processador bambambam, bam, bam, que funciona numa frequência, hoje em dia são o quê? 3.000...
3.500, né?
É, eu acho que é 3 nanosegundos ou 1.600 nanosegundos, uma coisa assim.
Acho que é muita coisa. Você acha que é muita coisa?
E a memória tem que estar funcionando na mesma frequência, porque o que vai acontecer quando você pega o conjunto memória, processador, placa-mãe, o que for mais lento que vai ditar qual é a velocidade que vai funcionar. Então, se você gastar uma grana preta no super processador e aí comprar uma memória que é um pouquinho mais lenta, o conjunto vai baixar a velocidade para a velocidade da memória.
Na realidade, eu acho que o principal é você primeiro, como eu faço aqui, eu tenho uma placa-mãe que é muito boa, né? A minha já não é tão nova, ela já tem 2 anos, mas eu tenho uma placa muito boa que ela suporta upgrades, né? Então a minha máquina tem 12 GB de memória RAM, tem uma placa de vídeo Dodói, né? O meu processador não é um processador tão bom, mas ele é compatível, como bem como você falou, né? Eu tô até querendo trocar a máquina, essa aqui eu acho que eu vou dar de presente pro Arthur, meu sobrinho, justamente porque eu quero trocar a placa-mãe. Mas para ele vai ser ótimo essa máquina.
Olha, pegando o gancho de vocês, deixa eu ver o que, que tem mandado pergunta pra gente aqui durante a semana.
Opa!
Cadê aqui? Pera aí. Cadê? Porque você falou aí da. Você falou da placa de vídeo? Tá aqui. O Jânio de Souza lá do Maranhão, ele perguntou. O que, que tem de placa de vídeo? Ele disse que não entende muito de montagem de máquina, que ele sempre pede para alguém montar para ele. Mas tá como certo. Ele não conhece ninguém para dar uma referência, às vezes ele não sabe o que. Ele fica com medo de um vendedor passar para ele alguma coisa que ele não entende, tipo comprar gato por lebre. Então, ele está perguntando o que, que tem hoje de placa de vídeo, de marca, que a gente possa sugerir para ele. Para ele poder montar uma máquina, mandar montar já com a especificação pronta.
Cara,
Jânio de Souza, do Maranhão.
Aquilo que eu falei, você tem que dar uma estudadinha, tem que dar uma lidinha. Eu recomendo, dá uma olhada no site da NVIDIA.
É isso que eu ia falar, os sites hoje em dia tem
como site...
comparar placas.
E no site da... qualquer outra, a TI Radeon. AMD, tá? Dessas duas, porque elas são as duas top de linha em termos de placa de vídeo, tá? Dá uma olhada ali, você tem as placas que vão do preço absurdo e dali vão para baixo. Dá uma olhada nas placas top de linha e a partir de você pegar as placas top de linha que você tem nos dois, tanto na NVIDIA quanto na AMD, depois você vai para um site de comparação de placa de vídeo.
Isso.
E aí esses sites que pegam supercomputadores e rodam o mesmo teste em todas as placas de vídeo, eles conseguem tabular qual é a potência da placa de vídeo. Tá? E o que eles fazem? Eles fazem a comparação potência-preço.
É.
Então aí você chega...
Cheio
assim,
de gueri-gueri o negócio.
Cheio de gueri-gueri. Mas o que acontece é o seguinte, você não precisa comprar a super placa de vídeo, a mais nova, o topo de linha, a mais bambambam. Você não precisa, não é obrigado. Tá? Porque o que acontece?
Tenho certeza que ele está sorrindo agora, vendo que ele vai economizar aí de dinheiro.
O que acontece é o seguinte, essas placas de vídeo topo de linha, elas não são feitas para você jogar videogame. Elas são feitas para renderização gráfica de alto desempenho para fazer animação.
Ou você vai trabalhar com edição de vídeo, né?
Isso, é mais para fazer geração de vídeo em 3D. Então aí é pro cara que tem grana, vai usar na empresa dele e tal, é a placa de... A gente tá falando placa de vídeo de $1,000, $2,000.
Ui!
Caramba, não precisa, bicho. Comprar, você consegue não, muito bem...
Ô, Jânio, não precisa, você escuta bem o que ele tá dizendo, tá? Ufa! O Idovan já tá regalando o
olho. Não precisa
olho,
comprar, então. você pode pegar o modelo...
Pode roubar.
Inferior dela, tá? O modelo, o segundo, terceiro passo ali, que a diferença é de o processamento é bom e ela já chegou num ponto onde tá barato. Então chega a custar, sei lá, uns $200 uma placa de vídeo, uns $300.
Aqui no Brasil, a gente consegue comprar placas, assim, pra jogo, excelentes, que vão suportar qualquer game top que tem no mercado. Você compra uma placa excelente, top mesmo, por R$700.
Isso.
E você vai conseguir comprar também placas muito boas, não são as tops, mas são muito boas, por R$500, R$400. Então isso. Cabe pesquisar. Outra dica que eu dou, que eu acho muito importante, hoje em dia a gente tem a facilidade da internet, que você pode entrar em sites especializados, que os caras dão as dicas de boas configurações, não só de placa de vídeo, mas também de como você montar uma máquina. Usa isso. Tem muito, cara. Eu indico Tech Tudo. Tem sites, blogs mesmo, de pessoas que são, como nós, nerds, mas que são obcecados em montagem de computador, que os caras também vão dar boas dicas. É só procurar o que você acha.
E o que acontece também é o seguinte, depende do jogo que você quer jogar. Eu vou botar isso no ventilador logo de uma vez.
Dá um exemplo aí.
Se você quer jogar Battlefield, é um jogo que ele roda no PC, mas ele também roda no Xbox One e no PlayStation 4, beleza? Isso significa que esse jogo, na mesma resolução que está no PlayStation 4 ou no Xbox One, ele não vai usar todo o processamento que você tem no computador desktop.
Isso.
Você consegue uma resolução de vídeo maior, com a frequência de frames maior, com a placa de vídeo um pouquinho melhor do que a que tem no PlayStation 4, porque você está usando um PC desktop.
Exato.
Então, vale a pena. Você não precisa gastar tanta grana assim. Lógico, você vai pagar uns, sei lá, uns R$2.000, R$3.000 para montar um computador para jogo. E aí um computador que vai te durar pelo menos uns 4-5 anos sem trocar nada.
Mas com 3 mil monta uma máquina. Uma máquina bala.
Monta uma máquina popeira.
Mas no top da tua? Ô, Baconzitos e Bacon. No top da de vocês?
Sim. A minha, por exemplo, quando eu montei ela foi 2.200.
Já tem quanto tempo já?
Tem 2 anos e pouquinho. Uns 2 anos e 3 meses, mais ou menos.
Ok.
A do Baconzitos...
R$3.000 é R$3.000, né, bicho?
A do Baconzitos tem que dar o destaque. O Baconzitos ele não comprou uma super máquina, ele comprou um Alienware. Alienware é uma marca super conhecida. Ela é uma empresa que faz computadores super dodóis.
Desculpa, eu tô chegando agora no programa. Dodóis é o quê? Tá doente? Explica pra ele o que é dodói.
É doente, cara.
Mas no bom sentido. Doente no bom sentido.
Você tem um normal, você tem um aloprado, você tem o doido e daí você tem o dodói.
Tá, entendi. Obrigado. Não, ele disse que não é nerd, mas tá com a camiseta ali da Marvel, e gigante, com todos os personagens da Marvel ali.
Não, a gente brinca muito com essa história do dodói, mas é porque são, por exemplo, no caso do computador, eu mesmo, quando vi o computador do Baconzitos, eu quase chorei, cara. Ele parece que tem vida própria. Parece o UOL do 2001,
tira espaço. Tira uma foto aí, o Baconzitos, tira uma foto e manda pra gente postar aqui no...
Dá pra pesquisar aí na internet, procura aí por Alienware, qual que é o teu, Baconzitos?
Pô, não vou fazer isso não, só vou botar a foto no site aí, velho. Senão o pessoal descobre o preço, aí fudeu.
É, exatamente, porque não é um computador barato, ele é montado para game, entendeu? Ele tem alto desempenho, sistema de refrigeração absurdo. E sem contar que a máquina mesmo, assim, o gabinete é lindo, né, cara?
Ele é feito pra videogames, como tudo que eu tenho. Ele é refrigerado a água.
Caramba.
Tá. Ele tem refrigeração do processador.
Tô vendo a foto do coisinho aqui. Parece o Hardak, cara.
Acho que ele tem radiador também, né? De alternador.
Cara, eu tô falando, é quântico. Dodói.
Tem radiador.
É. Tô vendo aqui, vamos compartilhar aqui o link depois. Nossa, cara, parece o Hardak, aquele computador que tentou substituir. Aquele computador de inteligência artificial que tentou substituir os poderosos de Gotham City, tipo máquinas, robôs.
Uau.
É o Alienware Aurora.
Aurora.
Pra quem quiser dar uma olhada.
Aurora.
Vou botar a foto aqui, só do gabinete. Bom, é um gabinete que é feito pra é um computador que é feito pra jogar. Você consegue comprar ele no Brasil também. Não recomendo, é muito caro no Brasil.
No Brasil não vale a pena.
Porque ele não é produzido no Brasil, ele é produzido fora e aí importado. Aí fica caro pra dedéu. Fica caro demais. Mas assim, se você... aquele negócio, se você quiser um computador de marca, no caso, que nem o que eu tenho, você pode fazer exatamente isso. Você vai no site, compra, aí você tem várias empresas que montam um computador do jeito que você quer no Brasil e te entregam em casa. Mas é bom dar uma conferida que sejam empresas que você possa mexer no computador, né? Mexer no computador sem perder a garantia. Tá? Que aí a Dell do Brasil faz isso, tem algumas outras que fazem também, mas eu tinha antigamente um gabinete Dell que eu tinha comprado a máquina, eles montaram pra mim, entregaram lá em casa, tudo bonitinho, conseguiram o negócio da empresa. E depois de um tempo, fui lá, abri, troquei placa de vídeo, botei mais memória, fiz umas melhorias na máquina, e aí mais 2-3 anos de máquina rendendo.
Pô, é bastante coisa, bastante tempo.
Mas essa é a grande diferença do PC. Você faz o upgrade nele que ele vai... vai aumentando a longevidade dele.
Ele não fica defasado tão rápido quanto um Mac, por exemplo. Ou um console, né?
A gente tá com umas perguntas aqui.
Eu tava vendo aqui a diferença entre o de tempo entre o PlayStation 3 e o 4 são 7 anos.
Sério?
Uhum.
Caramba, cara.
Caraca, eu tô ficando velho mesmo.
Sim, sim. Bacon
PlayStation,
Brothers.
PlayStation 3 foi em 2006, PlayStation 4 em 2013.
Pessoal, a gente tá com mais uma pergunta aqui, mas vamos entrar com um bloco musical e a gente solta a pergunta em seguida, beleza?
Beleza.
Uhum. Aguentem firme, rapazes. Rádio Federal, do jeito que todo mundo
Federal.
Curte.
Hulios and the News, The Power of Love. Também,
isso,
também vocês ouviram Tatu? Not gonna be good. Not gonna get us. Not gonna get us.
Só musicão que toca aqui no Energizando, cara. Quem que lembra do McFly? Do McFly dirigindo lá o DeLorean quando ouve essa música, né, cara? Tatu,
musicão.
O que foi, Baconzitos?
Musicão,
cara. É isso aí, Energizando, episódio 73. Não deixe de participar com a gente aqui, tá? Olha aí o Energifone, pra você que quiser falar com a gente, 61-3522-6759. Conversa com a gente aqui pelo Skype também, Rádio Federal, tudo junto aí. Já tem foto lá no Instagram da Rádio Federal também, que é Rádio Federal. É Rádio Federal tudo junto também? Como é que é isso, cara? Eu não conheço o Instagram.
O Instagram é Rádio Federal tudo juntinho.
Tudo junto, né?
Exatamente.
Então, beleza. O Twitter ali, Rádio _ Federal. Facebook da Rádio, facebook.com/Rádio Federal.
Exatamente.
Para você conhecer aqui o programa também, dá uma olhadinha no nosso site aí para você acompanhar aí as pautas, deixar suas sugestões, que é o energizando.com.br, primeiro e único. Dá uma olhadinha aqui também, acompanha a gente aqui no Facebook do programa, que é Programa Energizando, facebook.com/Programa Energizando, beleza? Mandar um abraço aí pra galera que tá ouvindo a gente. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Olha aqui, o Lucas Lopes e o Edgar Patrick.
Edgar Patrick.
Americanizado o nome do rapaz.
Gostei.
Edgar Patrick. Tem aí a Cíntia Janaína também, tá ouvindo a gente aí. E também, cadê o nosso querido Alexandre Vick, que é o editor da Contos do Absurdo, que já tá vindo a edição nova aí, em breve. A gente vai chamar ele para conversar aí quando tiver aí já nas vésperas do lançamento. Viu, Alexandre? Quando tiver nas vésperas do lançamento, vamos falar aqui, cara, sobre a Contos do Absurdo. A próxima pergunta, pegando o gancho aí, é do próprio Alexandre Vick. Ele perguntou o seguinte: dúvida. Pra jogar no PC, aqueles chamados mouses especiais pra jogador fazem diferença mesmo? Senhores, varia. Tá com vocês.
Varia bastante.
É mesmo?
É, o que acontece é o seguinte.
O que tem de vantagem e desvantagem?
O mouse normal, ele é... Hoje em dia todo mouse é um scanner, né? Ele é o laserzinho lá e ele vai escaneando basicamente a textura da mesa pra dizer se você tá mexendo pra um lado ou pro outro, né?
Sim.
Basicamente. Sim. A diferença de um mouse comum para um mouse de jogo é que você consegue mudar a precisão do mouse. Então você está num... Por exemplo, a Fabiola odeia meu mouse porque ela acha muito rápido. Muito rápido, exatamente. Porque eu mexo um pouquinho a mão e o mouse move quase que a tela inteira.
Não sei como é que é. Sim.
Saca? Só que no próprio mouse aqui eu tenho um botãozinho que eu clico e vou diminuindo a velocidade dele do jeito que eu quiser, né? Ele tem, sei lá, são quatro, cinco precisões diferentes.
Qual que tu tá usando, Zitz?
Eu tô usando o da Alienware.
Ah, tá. Eu uso o X7 da A4 Tech, né?
Uhum, muito bom.
Ele é foi o Winning's Choice de 2013, comprei ano passado. Eu já usava o X4, agora estou usando o X7, ele é muito bom, ele tem esse esquema de sensibilidade também.
São os mouses, essa que faz a diferença, né? Então você tá num joguinho desse e... Você aumenta a precisão, pra você fazer o seu bonequinho virar de um lado pro outro, você tem que mexer bem menos o mouse.
Pra Battlefield, faz a diferença.
Uhum.
Então, às vezes o que acontece... Eu não sou gamer, tá? Então, se a pergunta for meio esquisita, me perdoe. Mas, por exemplo, eu às vezes, nas raras vezes que eu jogo, que eu já joguei, em outras máquinas que eu já tive também, às vezes o mouse ele não tem o alcance ali da tela. Às vezes você precisa ficar arrastando o bicho assim umas 3 vezes.
Exatamente.
Pra você poder chegar onde você quer.
É por isso que tem essa mudança de resolução. Você tem... ele vai mais rápido. Então você move, sei lá, o que eu diria, uns 2 centímetros, 3 centímetros no mouse aqui, e você vai de canto a canto da tela. Acho que em 6 centímetros aqui eu vou da esquerda pra direita da tela e volto.
É essencial, tá tudo configuradinho, né, pra você poder jogar e não morrer fácil, né, no jogo.
E você tem mouses que são até mais com configuração até mais detalhada, né, que é são mouses, por exemplo, que você tem configuração inclusive de peso do mouse.
Ah...
Que aí é o que acontece, você consegue, tem mouses, e aí vão ficando cada vez mais caros, né? Mas ou você consegue colocar pezinhos dentro do mouse que vão aumentando ou diminuindo o peso do mouse, que aí é de acordo com a preferência de cada um, né?
Colocando pezinhos no mouse? Como assim? Tu abre o mouse e vai colocando pezinho lá dentro assim, desse jeito? Estilo MacGyver?
Moedinhas de... Menos, menor que a moeda de 1 centavo, mas ela tem um peso, 5 gramas, 10 gramas. E você vai colocando lá, você consegue mudar o peso do mouse em até, eu acho que 50 gramas.
Caramba, bicho.
Tudo pra balanceamento, né?
Tudo vai da preferência da pessoa. Tem gente que gosta de mouse leve. Tem gente que acha que prefere um mouse mais pesado pra ter usar um pouquinho mais de força, né, na hora que for. E aí varia, né, cara? Que nem tênis de futebol. Tem gente que gosta do tênis com o cadarço no meio, tem gente que prefere o cadarço fora do centro, tem gente que prefere com trava de um jeito, sem trava, com trava do outro jeito. E no final das contas você vai fazer todo, sempre o mesmo movimento, né? Sempre vai acabar só chutando.
E?
Então sim, faz diferença.
Não, tô deixando o cara falar.
Mas pode falar, faz diferença, mas assim, não é uma coisa que vai fazer a diferença brutal. Faz uma diferença, você tem um ganho de performance, inclusive, mas é dentro do seu gosto, tá?
E o cadê o Bacon?
Tô aqui.
Areia! Tá.
Tá me ouvindo?
Alô?
Tá.
Ah, beleza.
Tá baixinho. Bacon?
Oi.
Opa.
Põe o microfone na boca, ele tem esse problema. Ele
tá aqui, tá aqui. Não, então, mas é isso mesmo, cara. Na realidade, eu acho que vai muito do gosto de cada um. Então, minha recomendação é você testar. Entendeu? Eu mesmo já usei vários mouses diferentes, assim, mas eu sou muito fã desse A4 Tech, né, o A4 Tech. Eu já uso ele há mais de 10 anos, eu só fui avançando nos modelos dele, né? Como eu disse, eu usava o X4, né, o X4, agora eu tô no X7, o X7. Eu até botei a foto aí no nosso site do Energizando no Facebook, né?
Ô Alexandre, tá respondido sua pergunta, cara? Deixa eu fazer uma pergunta agora, ô Baconzitos. Vamos falar um pouco da Eurogamer.
Como é que vai ser bom.
Como é que é essa? Não tenho dúvidas, cara. Como é que é essa parte de máquinas na Eurogamer, assim?
Cara, você sempre tem stands de da Nvidia, por exemplo, você tem stand do pessoal da AMD, você tem inclusive stand da Alienware, né? Sempre vai ter ali uma galerinha fazendo propaganda dos hardware, né? Ano passado teve o pessoal com o Oculus Rift, que é dodói. Pra quem não conhece, o Oculus Rift, ele é literalmente um óculos que você coloca na sua cabecinha. E o que ele faz é, ele tem duas telas com resolução de 720p em cada olho, uma para cada olho, e ele gera a visão estereoscópica direto do computador no seu olho.
Nossa, cara, que loucura isso.
Uau.
É dodói, que dodói, loucura, dodói, cara. De passar mal. Eu só não comprei porque eu esqueço da realidade, velho. Esqueço de comer, esqueço do banheiro, esqueço de tudo. Porque é o esquema de imersão completa, imersão total, né?
Deixa não, então, que a dona Fabiola não deixa não você ficar preso nessa realidade aí, né?
Não, até que ela deixa, até que ela falou, ai, vai lá, testa. Vai lá, né? Testa. Vê se é legal, mas rapaz, eu tenho que saber meu limite.
Me diz uma coisa, ô Beconzinho, a gente tem aqui, por exemplo. A gente tem, por exemplo, aqui em eventos de corridas de carro e tudo mais, você vê aquelas competições de carro tunado, né?
Exatamente.
Existe na Eurogamer, por exemplo. Tem, assim, algum stand onde os caras levam os computadores tunados pra competir? Pra abrir o computador, deixar o computador à mostra. Olha, esse aqui é refrigerado a água. Esse aqui é refrigerado a radiação gama. Esse aqui é... Tem isso?
Não, não tem a competição de quem tem o computador mais tunado. Lá não tem, nunca vi. Tem o pessoal vendendo tudo que você precisa para fazer o supercomputador, né? Tem o pessoal vendendo a refrigeração a líquido, né? Que é o que a maioria do pessoal tá usando hoje em dia.
Nitrogênio líquido. Uhum.
Tem gente que tá fazendo, que vende a refrigeração a óleo. Que aí que nem, é como se fosse um radiador de carro mesmo. Que aí você tem o óleo passando pelos componentes do computador, indo para um radiador. Esse radiador resfria o óleo volta no circuito fechado, né? Agora, vocês falaram nitrogênio, sacaneando, etc e tal, mas existe.
Eu falei sério, cara.
Existe computador sério, resfriado a nitrogênio.
Uau.
Tá? É, isso já existe desde os anos 90. E ele sempre tem a sigla N alguma coisa. N1 é um tubo de nitrogênio só. E aí você tem N1, N2, N3, N4. E aí, quanto mais dodói o cara for, mais nitrogênio ele põe e mais ele dá o overclock no computador, né?
É, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês assistiram Skyfall, né?
Uhum.
Vocês assistiram. Tem lá o... Vocês viram o computador do Sr. Silva?
Uhum.
Tu viu, Baconzitos?
Senhor Silva?
É o vilãozão lá do filme.
Ah, sim.
Tu viu o computador dele lá naquela cidade, aquela ilha abandonada lá que ele tinha e tal?
Eu não tô lembrando, vou tentar
cara,
achar
o,
aqui.
Mas o Bacon eu viu. Lembro, o Bacon, o computador daquele cara dá pra jogar, bicho?
Cara, ó...
Tu boa. Viu que o bicho tinha altas torres, né, cara? Tinha umas 15, assim, tipo, alinhada.
É ficção, né?
Não, mas você viu a máquina do cara, assim, o computador. Sim, o que era aquele monte de torre alinhado ali, cara?
É, na realidade, ali é um cluster, né? Ele tem vários computadores ligados juntos, né? E aquilo ali é, entre aspas, é muito mais para uma ação de hackeagem do que para monitoração e tal, do que para game.
Não, né? aquilo ali é fuleiragem de Hollywood.
É fuleiragem, exatamente.
É fuleiragem de Hollywood.
Pô, cara.
O que eles queriam dizer era assim, olha como a nossa máquina é potente, ela consegue estar acompanhando, monitorando tudo e tal. Mas...
Olha o computadorzão do cara.
É, exatamente.
Nunca vai ser, ó, eu vou te falar a real. Pra quem nunca foi
pô, em botei CPD, fé no computador do cara, bicho.
Quem nunca foi em CPD não sabe como é que é.
É.
Não é bonito. Não é iluminado. E é frio pra dedéu.
Exatamente. Tem que ser muito frio.
Tem que ser frio. É. Então, você. O cara tá lá falando, ah, esse aqui é o super computador, o hiper ultra bonitão. Cara, é Hollywood. Tá? Se você for olhar o computador mais sinistro que existe no planeta hoje em dia, ele é um andar de um prédio, parece um supermercado, que são vários corredores assim, um do lado do outro, tá? Onde seriam os produtos no supermercado são os processadores colocados em paralelo. Então, não é um... É um super cluster, que eles chamam. Uhum. E aí você tem... 70 mil núcleos de processador conectados em paralelo para fazer processamento de larga escala.
É, e convenhamos, você não precisa disso para jogar um joguinho. Entendeu?
A minha pergunta era se o computador do seu Silva daquele jeito lá dá para jogar.
É, então.
Cara,
não, não é que dá, mas não é para isso. Né?
O cara acessou o computador do N5, bicho.
Muito avançado.
Não, peraí, eu tô até pensando aqui. Não dá não, velho. Não tem placa de vídeo.
É, pior que é. Lá não tem placa de vídeo.
Como ali é mais pra mas como que não tem, cara? Como que não tem? Ele acessou lá na frente do cara.
Ah, mas ele tem uma plaquinha xing-ling.
É, não roda no high, não.
É. Ali não consegue rodar o Battlefield 4 full.
Tá bom. Olha só. O Alexandre Vink, ele disse aqui o seguinte, ele falou, olha, putz, não consegui ouvir a resposta, me ligaram bem na hora, pode me passar a resposta
aí
sobre o mouse.
Faz o seguinte, quarta-feira, 10 horas da noite, tem a replay do programa na Rádio Federal.
É isso aí. É. Alexandre, você vai ter que ouvir a reprise do programa quarta-feira, bicho.
Uhum.
Quarta-feira, 10 horas da noite, na Rádio Federal.
Ele riu, que eu já imagino aquela cara dele de safado rindo. Ele disse isso, assim, ele me ligaram na hora, ele disse que pode passar a resposta para ele. Ô, Alexandre, assiste a reprise depois aí, tá bom? Quarta-feira. Como castigo para você. Beleza, pessoal.
Dá nada, não.
Dá nada. É, então. O que mais que... Ô, Beconzinho, o que você tá esperando da Eurogame desse ano, cara?
O que eu tô esperando do Eurogame desse ano passar mal?
Tem alguma coisa...
Tá, entendi.
Tá, beleza, mas seja mais específico, assim.
Bom, tem vários jogos que vão estar em display lá, né?
Sim.
Mas assim, a coisa que eu sempre gosto de ver é a parte independente. É o circuito independente. Ver o que os caras que... sem produtora estão fazendo. Que é onde vem a criatividade maior. Que é onde tem as coisas que quebram o tabu, né? Que não é mais o Battlefield 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
É, exatamente. São as inovações meio que da galera que não é empresa gigante EA Games, né?
É, mas assim, lógico que eu quero ver o Alien Isolation. Eu quero ver o próximo Assassin's Creed.
É, claro. As grandes marcas, né, sempre nos deixam sedentos.
É, vou lá dar uma jogadinha. Tem também saindo, vai estar saindo o mais novo Lara Croft, né? Então a gente vai ter que dar uma jogadinha.
Ah, claro. Tá vendo o jogo do jogo novo da Lara Croft?
Uhum. A Lara Croft and the Temple of Osiris.
Olha aí que legal.
Tá. Tem o Shadow of Mordor, que eu quero fazer o beta test dele muito, mas muito, mas muito antes de eu comprar. Que é um joguinho que eu tô torcendo que seja bom.
É, bom dizer que é da franquia do Senhor dos Anéis, né?
Uhum. Senhor dos Papéis. Tem o Metro Redux também, que vai estar saindo, que eu quero dar uma brincada também. Que mais? Tem a parte dos independentes, né? Que aí eu quero ver como é que tá o War for the Underworld. For the Overworld, foi mal. Que é... refazendo o Dungeon Keeper das antigas.
Olha aí que legal.
Que é um joguinho muito bom. E como eu falei, a parte dos independentes, né?
Aham.
Essa parte dos independentes. Ah, é? Então tá. Antes da gente continuar no papo, o Dovan já tá fazendo sinal ali. Vamos entrar com o bloco musical e a gente volta daqui a pouquinho, beleza?
Beleza.
Então tá bom. Aguenta aí, pessoal. A gente volta daqui a pouquinho para dar continuidade no papo sobre montagem de máquinas e Eurogamer esse mês aqui no Enerdizando. Aguenta aí que a gente já volta à Rádio Federal do jeito que todo mundo curte.
Você está ouvindo Enerdizando aqui na Rádio Federal.
É isso aí, você ouviu Pet Sematary, Ramones, também Happy com Pharrell Williams. Não. É, mas fica em silêncio aí que a gente volta não, já, não, já. Não. É, sai fora.
Federal. Rádio Federal, 24 horas no ar com muita música pra você.
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Música e informação é o Light Hits. Todos os sábados a partir do meio-dia, dicas culturais, prêmios de uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Participe pelas nossas redes sociais, facebook.com/radiofederal e radiofederal.com.br. Eu espero você. Até lá!
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Ok, pessoal, voltamos aí com o episódio 73 do Enerdizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Já estamos aí com 73 episódios. Dá uma olhadinha depois no nosso site para você conferir sobre as coisas que nós já falamos. Falamos sobre muita coisa. Daqui a pouco estamos fazendo aí 2 anos de programa, né? Episódio 100. Temos que pensar em alguma coisa bacana pro episódio 100 aí, viu, Ido Evangelis?
Com certeza.
Especial. Fazer um bolinho.
Como é que é, Becositos?
Fazer um bolinho. Cachorro quente,
né? Energizando. Episódio 100. Aí, pessoal, para vocês conferirem também os programas da Rádio Federal, daqui a pouquinho tem aí Light Hits com o nosso querido Mário Kempis.
Uma reprise, né?
Uma reprise.
Uma pequena reprise aí, que o Mark Campos está de férias.
Então vai, vamos rolar mais. As reprises do Light Hits são sempre ótimas. Com um programa muito pitoresco, muito legal para você ouvir na hora do almoço, almoçando com a família e tudo mais. É sensacional.
É a voz de veludo da Rádio Federal.
A voz de veludo da Rádio Federal. Nosso querido Mário Campos, que é integrante aqui do Energizando também. Amanhã a gente tem aí o QG do Samba, não é isso, Idomar?
QG do Samba.
QG do Samba às 10 horas da manhã.
Não, a partir do meio-dia.
Meio-dia. 10 horas da manhã tem o...
Federal Esportes.
Federal Esportes, 10 horas da manhã. QG do Samba, meio-dia. E às 15 horas, Momento Eva, com a Eva Moraes. Eva. Com a nossa querida Grazi Moraes.
Exatamente.
Segunda-feira nós temos aí...
Na Rota do Rock,
com o Cristiano Porfírio.
Uhum. E lembrando que nessa terça-feira também a gente vai fazer a sabatina. Como a gente está fazendo a sabatina dos candidatos ao governo do Distrito Federal aqui. E dessa terça-feira é a candidata Percy Mahara. Ela vai estar aqui do PCO falando tudo sobre seu plano de governo. E a gente vai entender mais e conhecer mais Percy Mahara. Quarta-feira.
Quarta-feira tem o... Dos negócios.
Beconzitos, o que temos quarta-feira aqui? Mas antes disso, o que tem?
Antes da reprise do Nerdizando, tem...
Programa de rádio!
É o programa Conectado ao Poder,
às 20 horas.
Exatamente.
E às 10 horas da noite, a nossa reprise do programa de hoje vai ao ar. Na quarta-feira, às 22 horas, beleza?
Exatamente.
Você que, às vezes, fica com uma preguicinha aí de acordar no sábado de manhã, já não é tão cedo assim, 10 horas da manhã já é quase meio-dia. É. Mas, beleza, se você é preguiçoso, é problema teu, você que tá perdendo aí essa manhã maravilhosa, com esse sol maravilhoso aí fora, para ouvir o programa Energizando, que você também agora pode ouvir aí pelo... Você pode ouvir em podcast, pode ouvir pelo iTunes, pode ouvir também do seu celular... Lá, tomando seu solzinho, é só você baixar o aplicativo da Rádio Federal para você ouvir, coloca o foninho ali, liga no seu celular, plim, dá um cliquezinho no aplicativo e você vai ouvir a gente aqui.
Lindamente.
Plim.
Ah, esqueci uma coisa, às 17 horas na quarta-feira também tem o programa Brasília VIP Sertanejo com Eveline Ogawa.
Às 17 horas.
17 horas. E na quinta-feira começa às 17 horas também com Acontece Brasília, com Eldo Gomes. Vem com a gente!
Isso.
E logo depois nós temos...
às 20 horas...
O programa Falando Nisso,
que é o programa de humor da Rádio Federal com os nossos amigos Plínio Perru e Hugo Veiga. Sexta-feira...
Sexta-feira nós estamos com espaço vago, porém, nesta sexta-feira, nós transmitimos...
Vamos ontem, transmitir, né? A competição de Guerra do Sovaco, né?
Guerra do Sovaco. Exatamente, agora o competidor número 8. Então, vamos fazer vai entrar no ar um programa especial, e eu não vou falar porque ainda é uma surpresa, né? A gente está negociando, mas é uma reunião de bolinhas, é clube do bolinha, vamos dizer assim. Então, Dona Grazi, que se prepare aí, eu espero que ela transforme o programa dela cada vez mais em um clube de Luluzinha, porque nós teremos um clube do bolinha aqui bem mais concentrado. Então, fique de olho aí.
E sábado, de manhã às 10 horas, fechamos o ciclo Energizando, das 10 ao meio-dia. Beleza? Fechou. Então tá, olha, a gente tá aqui com um comentário da Pimentinha. Cadê? Deixa eu ler aqui. Peraí. A Janaína Pimentinha, aqui de Águas Claras, ela disse o seguinte: nossa, o programa tá esquisito hoje, eu não entendo nada disso. Ô, Janaína, tudo bem? Tudo bem, Janaína, não tem problema. Você sabe que no mês que vem a gente vai ter aí o Energizando Girls.
Energizando Girls,
que não vai ter macho no programa, vai ser só as meninas. É um programa, uma edição especial do Energizando voltado para o público feminino, nerd. E não nerd também, se você gosta, quer ouvir as mulheres falando aqui, as panteras do Energizando, falando sobre ficção científica, quadrinhos e filme e tudo
Games.
Isso. Games? Qual dia? Calma, a gente não revelou ainda, fiquem tranquilos, mas é agora em outubro, beleza? É só vocês aguardarem. Então, Janaína Pimentinha, esse programa aí do Energizando Girls, voltado pra você, hein? falou uma vez aí que a gente era mó cueca aqui e tal. Isso não é verdade. Nós temos as meninas. A Carol é integrante do Nerdizando e tá sempre participando com a gente aqui. Isso não é verdade, hein?
Carol Bernardo.
Então, beleza. Vamos voltar aí, então, para o nosso... Energizando Games. Ô, Baconzitos, tô olhando aqui no site da Eurogamer e eu tô vendo fazer uma pergunta que não tem muito a ver com máquina nesse momento, mas tá saindo aí o Far Cry 4.
Yes.
Eu sou fã do Far Cry, mas do primeiro, que eu gosto mais, que os caras vão pra ilha e tem uns monstros soltos na ilha e tal. Eu acho mais legal. Inclusive, um dos poucos jogos que eu zerei foi esse aí do Far Cry. Eu e meu amigo Lindenberg Lira. Ainda vai ter que vir aqui no programa falar sobre isso. Esse Far Cry 4 aí, tu tá sabendo de alguma coisa?
O Far Cry 4, ele foi... Eu acho que foi lançado... ano passado?
Sei.
Que é você, o cara que se perde na ilha e aí... Tem que sobreviver e a ilha é cheia de malandro, safado...
Mas só, né? Depois do 2 ficou com um gráfico melhor, só que não tinha os monstros. Aí eu fiquei meio chateado e eu nem conferi. Mas os gráficos estavam bem melhores no 2.
O Far Cry, quando ele lançou, ele foi uma grande quebra, né? Ele foi o joguinho que levou o gráfico ao próximo nível, né? Não só o gráfico, como a física dentro do jogo para um próximo nível. A simulação da física no joguinho é muito bem feita. Acho que foi o primeiro jogo a trabalhar com vento.
Com o quê?
Acho que foi o primeiro jogo a trabalhar com vento. Não com vento de freiras, mas com vento.
Ar, vento mesmo, movimento. O ar soprando.
Era um jogo em que você... o clima mudava e... Começava a ter, antes de chover, tinha rajadas de vento que a vegetação toda se movia. Então era mais um fator de dificuldade ali pro cara que tá tentando se esconder atrás do mato. O mato se mexe e aí você se lascou.
Entendi. Olha, a gente tá aqui com eu coloquei aqui a postagem sobre o Super Mouse, que é o mouse de jogo, né? E aí o Carlos Amoras tá ouvindo a gente aí, e aí ele acrescentou, ele colocou uma imagem do Super Mouse. Super Mouse, seu amigo, vai salvado. Ele não vale nada, esse Carlos Amoras, cara. Não é esse Super Mouse aí não, seu tonto. Olha a foto.
Ele é brother. Aí.
Tá aqui, ele colocou aqui a capa do dele. Eu sou fã do Super Mouse, adoro esse desenho. Mas não é o mesmo Super Mouse não, claro que não, né? Tá zoando a gente aí. Esse povo só sabe entrar aí pra zoar, gente. São foda. Abração, Carlos Amoras. Ok. Baconzitos, o que mais que tem aí de coisa que você tá esperando pra Eurogamer, cara, desse ano?
Eu quero dar uma olhada em alguns jogos, assim. O Project Destiny, né? Que é o... Um bambambam aí que tava sendo desenvolvido... sem produtora, né? Tava sendo desenvolvido independente e a Sony foi lá e pegou, né?
Comprou?
Comprou a empresa. Não comprou o joguinho, comprou a empresa inteira, mais uma vez. Gostaram do que os caras estavam fazendo, falou que é meu.
Que legal.
Né?
Por quanto?
Já diziam os caras do melhor do mundo, 1 milhão é muito dinheiro.
É muito dinheiro. É. 1 milhão de quê, né? 1 milhão de dólares.
Acho que não, eu não sei quanto é que foi, mas foi uma grana boa.
Ah, com certeza.
Mas, além disso, eu tô querendo ver a parte de hardware também, né? Aquelas. As novidades em HD de solid state, né? Que é o HD que é só de memória, não tem. Velocidade de acesso dele é mesma velocidade quase de memória RAM. Só que ele segura. Acho que agora tá chegando a 1 giga de memória. 1 giga não, 1 tera, foi mal.
1 giga, caramba, 1 giga. 1 giga, giga não, é muita tera. Coisa, não, 1 tera, que é bastante coisa, cara.
É coisa pra dedéu, mas pra quem tem muito joguinho, cara, vai entupindo. A grande diferença do HD normal pro HD SSD é a velocidade de acesso, né? Então, quando você vai carregar o jogo, ele carrega em uma fração ínfima do que seria um joguinho no HD normal. Porque o HD normal, o que acontece? Ele, como ele é um disco de metal com uma cabeça aqui de leitura, né? Ele vai... Ele tem que acelerar o disco para chegar na rotação de trabalho. E a partir daí ele começa a ler. E quando ele vai lendo, ele vai procurando em pedaços diferentes do disco a informação que você quer. Já no outro, não. É memória... É como se fosse tudo estivesse na memória RAM.
Ah, que legal.
É caro, mas vale a pena.
Ah, cara, mas quando você fala que é caro, estamos falando de quanto, mais ou menos? Eu tenho aqui na minha carteira, com certeza, mas... mas é quanto, assim? Falando de quanto?
Ah, cara, não sei quanto é que tá o preço.
Pra quem é rico, não é caro, né? Pra quem é rico, não é caro, mas pra gente, assim, meros mortais, quanto é que tá saindo? Mas...
Ah, depende do tamanho dele, né? É... Depende do tamanho, quantos gigabytes você quer no drive, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na Amazon.
Enquanto o Baconzitos olha aí, vocês estão ouvindo... Vocês não estão ouvindo a voz do Bacon, ele precisou sair, né? Então estamos
agora... A mulher falou que já deu.
É. Falou, olha, para de ficar batendo papo com esses seus amigos nerds esquisitos aí. Eu tô ficando com medo.
Vai lavar o jardim.
Vai aguar as plantas, vai fazer alguma coisa. Então ele precisou sair, ele tinha um compromisso agora e falou: olha, vou poder ficar aí só até umas 11 horas. Ele ficou até mais do que 11 horas. Então, um abraço, Bacon. Na próxima ele tá aí com a gente.
Aqui, ó. Então, um SSD de 240 GB tá saindo por 80 libras.
É, não é barato não, hein?
Não.
80 libras sim. É o quê? Dá pra encher um pneu.
Não.
Hã? Dá pra encher um pneu,
né? De quê?
Dá uns quê? R$400.
É.
Uns R$400, tá bom.
Saca, mas assim,
Pra essa galera que investe, assim, eu acho que vale a pena. O cara que é gamer mesmo, profissional ou não, ou joga bastante, eu acho que vale a pena.
Não, o retorno que você tem em usar uma peça dessa na velocidade do seu micro, o retorno que você tem em performance é brutal. Então, assim, se você tá pensando em montar um micro pra jogar e não ter que ficar esperando carregar fase, SSD vai ser o seu melhor amigo. Você é seu amigo do peito. É, porque você tem, por exemplo, você pode ter um micro que tem uma placa de vídeo brutal, um processador brutal e uma memória RAM brutal. Mas um HD de 3 terabytes, só que para carregar a fase vai levar 5, 10 minutos. Com SSD de 5, 10 minutos cai para 2, 3.
Pô?
É, o retorno de investimento, em cima do investimento, para quem joga videogame com SSD é gigantesco.
Vale. Isso aí, agora, o pessoal, você tá ouvindo a gente aí, cara? E você tá pensando, tá ouvindo a gente falar de números, de preços. Você investe numa coisa dessa se você realmente quiser seguir, né? Se você tá só entusiasmadinho, né? Tá com fogo de palha, você toma cuidado pra você não ficar gastando dinheiro com coisas que você depois vai ficar ali, entulhado ali, e você não vai usar. Então isso é pro pessoal que realmente vai investir, que quer jogar, que joga mesmo aí pelo menos umas 4 horas por semana. No mínimo, né, Baconzitos?
Cara, é assim, tudo que você usa pra videogame, é o que eu falo pra Fabiola, é o que eu falo pros meus colegas também. Se você tem um computador que joga videogame muito bem, que roda um videogame muito bem, ele faz qualquer outra coisa muito bem. Ele vai trabalhar com Photoshop muito bem, ele vai trabalhar com A animação, muito bem, com vídeo, muito bem, com diagramação, com edição de som. Porque não existe nada nesse mundo que use tanto um micro quanto um videogame. Enquanto um jogo.
É.
Porque você tá. Se você parar pra pensar, você tá gerando gráfico 3D em 60 frames por segundo em 1080p. Você tá gerando som 5.1 em tempo real. Você tá criando e registrando e processando toda a parte de inteligência artificial atrás dos jogos. Você tem toda a parte de comunicação por rede aí nos jogos multiplayer, né?
É complexo o negócio, hein?
Velho, é o que eu falo.
Às vezes a gente joga ali e não tem uma dimensão do tamanho que é a coisa, mas existe toda uma... toda uma complexidade ali por trás da montagem disso e tal.
Uhum. São camadas e camadas e camadas de complexidade pra gerar ali no final um joguinho bonitinho, com gráfico, com efeito especial, com som, com pedra que cai direitinho. Tem todos os subsistemas dentro de um jogo pra fazer ele se comportar do jeito que ele se comporta.
Olha só. Tô com um comentário aqui da... Cadê? Da Ana Rita, aqui do Puente Alto do Chile. Ela diz o seguinte... Ana. Ela diz o seguinte, que ela precisou comprar um PlayStation pro marido dela pra manter ele em casa.
Bem, boa ideia. Muito esperta.
Ana Rita...
Tu
é uma mulher de ação mesmo, hein? Tem que segurar o cara em casa, comprou um PlayStation pro cara. Agora, rapaz, o cara não sai mais de casa. Sai mais pra bater perna, pra sair com os amigos agora jogando ali o tempo todo.
Prendeu o cara, né?
Tá certo.
Você dá o PlayStation pro marido, o marido fica em casa jogando videogame. Ele não vai pra boteco beber, ele não vai jogar futebol com os amigos, aqueles amigos safados que ele tem.
Tá certo.
Você sabe onde ele tá? Ele tá ali na sala jogando videogame, deixa ele quietinho, que ele tá feliz, e você fica de olho nele.
Bom, os amigos aí do esposo aí, da Ana Rita, devem estar sentindo a falta dele nesse momento.
Certeza.
Nada, chama os colegas pra jogar videogame em casa, ela também fica de olho ali, ó.
Beleza, antes da gente continuar com o papo, vamos pra nós, porque a gente já tá aí, já são 11h37, vamos pra nossa sessão Popcorn Break.
Uhum.
E fura olho! Pode ser? Vamos com o Popcorn Break então?
Pode ser?
Vamos de música aí, quando a gente voltar a gente vai pro Popcorn Break, pode ser?
Sei que manda, pode ser então?
Então vamos de música, e aí a gente já volta com o Popcorn Break e tudo mais, beleza?
Então tá bom.
Então vamos lá, Rádio Federal do jeito que todo mundo curte. Rádio Federal do jeito que todo mundo curte, energizando episódio 73, hoje Super Máquinas. Programa voltado para montagem de PCs para gamers. E Eurogamer também aí, esse mês agora de setembro, mais ali pro finalzinho, de 25 a 28 de setembro. E o Baconzitos vai estar lá cobrindo pra gente falar aí das novidades.
Estamos aí.
Vamos falando das expectativas para a Eurogamer desse ano, né? E estamos aqui também, deixa eu ver aqui, o Yamabushi Cunha também tá ouvindo a gente aí. Yamabushi, abração pra você.
Yamabushi.
Vamos lá então, Popcorn Break.
Pra quê? Ah, sim, tá.
Pra quê?
Desculpa, Popcorn Break.
Cadê? Vamos lá.
Popcorn Break! Tchá.
Hoje no Popcorn Break, Baconzitos, faça as honras.
Rapaz, o Popcorn Break de hoje é um filme de videogame.
Muito louco!
Concordo plenamente.
Que é o Final Fantasy The Spirits Within, de 2001. É uma animação completamente alucinada.
Bota fé.
Feito pelo estúdio, pelo mesmo cara que fez os jogos do Final Fantasy, que era um futuro pós-apocalíptico, digamos. Mas a história é muito boa, que fala muito do... como assim, a... uma parte de ecologia, de é, como a Terra se reinventa, né?
Sim, uma coisa que eu gostei muito nesse filme, e eu assisti no cinema esse Final Fantasy. Eu nunca joguei Final Fantasy, então eu não sei qual é o link dele com o filme, tá? É... já vi outros filmes um outro filme também de Final Fantasy, também em computação gráfica, muito bom, que eu não lembro agora o nome. É, mas esse aí em especial, eu lembro que na época, ele foi feito com captura de movimento também. E eu lembro que eu vi umas entrevistas com os produtores e o pessoal que cuidava da parte visual do filme e tal. E, cara, eles fizeram até a pele dos personagens. Dá pra você ver os poros nas pele dos personagens. Aquelas pintinhas. A doutora Aki Ross, que é a protagonista, né, desse filme, ela... ela, tinha na época, um pouco antes...
se não me engano, 5 pessoas só pra fazer animação do cabelo dela.
É, foi cabuloso aquilo, cara. E ela ficou tão perfeita que eles fizeram uma sessão de fotos com a doutora Aki Ross antes do filme estrear. Eles fizeram uma sessão de fotos com ela, mas não tinha ela pelada, claro. Eram fotos, assim, sensuais da doutora Aki Ross. Cara, perfeito, assim, perfeito mesmo. O cabelo dela...
é uma qualidade muito tão sinistra que a protagonista foi colocada na lista dos 100 mais sexys do ano da revista Maxim.
A doutora Aki Ross.
Uhum.
É, ela é sensacional, lindíssima ela, assim. É digital, né? Mas é um mulherão, cara. Digital, mas é um mulherão.
Pô, eu tô vendo aqui, é muito bonito.
Tu,
né,
tá vendo aí? Cientista, muito gato. Tô procurando uma foto dela aqui pra gente postar. Depois a gente vai colocar lá no site também pra o pessoal dar uma olhada depois. É, esse pessoal que fez o Final Fantasy, esse daí, são os responsáveis pelo... por aquele que saiu depois, que é o Final Fantasy, que é... desculpa. Não deve ser o mesmo, não. Que é um do Resident Evil.
Não,
que é
um
aeroporto,
porque
é muito parecido.
É o mesmo estúdio de videogame, a Square Enix, mas não é a mesma galera que faz o filme.
Porque esse também ficou bem legal e é bem parecido também. Mas beleza.
Ele é até hoje ele é considerado o jogo de videogame que gastou... o filme de videogame que teve o maior custo da história.
Ainda tá com esse título.
Ainda tá com esse título. Vale a pena. Você começa a assistir o filme, passa uns 2, 3 minutos, assim, 5 minutos, você já esquece que é animação.
É.
Você acha que a gente de verdade lascou, velho. É uma qualidade... aloprada.
São dois filmes, né?
Não. Final Fantasy... a gente tá falando desse especial, que eu acho que foi o primeiro do Final Fantasy feito. Ele é o mais, na minha opinião, é o mais realista de todos. Tem outros. Eu acho que eu conheço pelo menos mais um. Só que ele tem aquela muita cara de mangá, entende? Os personagens são bem animes, assim, bem anime mesmo. E o único que é feito pra parecer... olha aí, ó. A foto aí da... Maxine Hot 100 com a doutora Aki Ross na capa de biquíni. Esse Final Fantasy foi o que foi mais real mesmo, assim. Os personagens são bem reais, bem próximos ao real, né?
Eu acho que os únicos caras que conseguem fazer um personagem sintético aí de computador que é mais parecido com o real do que esses caras são os doidos da Lucasfilm, né?
Pois é.
Que fazem dublê digital.
Esse... eu acho que hoje, se os caras... mas os dublês digitais, eles não têm essa qualidade, né?
Tem.
Eles têm uma qualidade bacana, que você olha e fala, beleza... É legal, tá bem parecido e tal, mas como esse aqui do do Final Fantasy, cara, eu acho que não tem não, hein?
Tem sim, só você dar uma olhada no, nas cabeças que voaram do no Star Wars, você vai ver que o pessoal é dodói também.
De qual Star Wars?
Episódio 3.
Vou dar uma olhada então.
Não, os caras são dodói.
Eu já vi alguns dublês digitais que, beleza, foi tipo no King Kong, por exemplo, que eu considero um filme de computação gráfica, uhum, né? Excelente. Uhum. É, os dublês digitais já não chegam tanto aos pés assim do.
É que varia desse, o tanto que você quer gastar, né? Porque o que acontece? É, o tempo de renderização pra fazer uma coisa numa qualidade dessa, pra ficar verossímil numa tela de 6 metros de altura por 15. Né? É. Sim. Leva muito tempo. E aí não é todo mundo que quer pagar esse custo de renderização. Então faz uma renderização mais rápida e não fica tão bonitinho, não fica tão legal.
É demorada quanto?
Diga.
É. Quanto tempo? Quantos
quanto
meses?
Quanto tempo? São. Depende da. O que acontece? Depende do tamanho do cluster de computadores que você tem, tá? É, eu lembro que no Star Wars episódio 1, todos os funcionários da LucasArts, Lucasfilm, quando eles saíam, eles eram. É, o pessoal pedia pra eles não desligar o computador. Só pra travar e ir pra casa. Porque eles criaram um protetor de tela que pegava e usava o processamento de cada máquina do prédio para ajudar na renderização dos frames do filme. Uau. Dependendo do que você tá fazendo, dá pra, é um frame e dura. Leva 24 horas para renderizar. Depende um frame. Depende do que você tá fazendo, cara. E aí que volta naquilo que eu falo. Computador, um joguinho de computador renderiza 60 frames por segundo.
Uau.
Aí você leva em consideração a qualidade do gráfico, etc e tal. Quando você vê um personagem num joguinho de computador que tá sendo renderizado em tempo real, que ele tá com a qualidade
perfeito,
bem realista, aí você tem que parar e pensar e falar assim, caraca, bicho, como é que esses caras... Isso é mágica, isso é feitiçaria, bruxaria.
É, entendi. Berebeganta cabanta, berebeganta cabanta, berebeganta cabanta.
Quem será? Exatamente, velho, porque os caras fazem o que você tem no Final Fantasy nesse filme hoje em dia, o pessoal faz em tempo real no videogame.
Tipo God of War, por exemplo,
Tipo God of War.
Caraca.
Tipo Age of Conan, que é um outro joguinho, um MMO que tem um gráfico estúpido de tão bom.
É, eu não sei como é que pode ser feito isso.
Beleza.
É, toda vez disse.
Fica aí a sugestão, então, pro Popcorn Break de hoje. Uhum. Se você ainda não viu, é um filme das antigas. Uhum. Esse filme, ele tem, deu o quê? Uns 15 anos, mais ou menos?
2001.
Olha aí, ó. Uhum. Já é bastante tempo. E ele ainda continua no topo, né? Desse padrão de qualidade aí. E aqui no Popcorn Break, a gente só sugere coisas legais pra você. Então, pode alugar aí, confiante, porque é divertimento garantido pra você e pra sua família hoje de noite aí, se você não quiser sair. Aluga esse filme aí, ou se você já tem, assiste de novo, uma pipoquinha.
Se eu não me engano, tem no Netflix, tem no... Tem nesses vídeos sob demanda, sem problema.
Então, tá aí a sugestão então, beleza? E hoje a gente vai agora pro Fura-Olho.
É fura-olho?
Fura-olho, cara.
Poxa, eu tenho a vinheta é essa aqui.
É do olho gordo.
Sessão olho gordo.
Tudo bem. Pode ser a sessão olho gordo com a vinheta do com fura-olho. Fura-olho com a sessão do olho gordo, não tem problema não. É o seguinte, hoje a gente falar é um fura-olho meio que popcorn break, só que do universo negativo. É a gente falando mal de algum filme de videogame. E o que eu tenho pra falar É nada mais, nada menos do que o Double Dragon. Pelo amor de Deus, cara. Olha, tá aí, pessoal. Pelo amor de Deus, parem de fazer filmes de videogame ruins. Sabe, Double Dragon, cara, assim como aquele... como Street Fighter e aquele Street Fighter A Vida de Chun-Li lá, que o Mario Kempis adora. É horrível aquele filme, cara. Parem de fazer filmes ruins. Por favor, parem.
Pô, eu me amarrava em jogar Double Dragon, né? Os bonequinhos andando assim.
Não, eu também achava engraçado jogar Double Dragon, mas o filme, cara. Eu não assisti o filme todo, porque é impossível alguém assistir aquele filme todo, cara. Eu não assisti, mas eu assisti um pedaço.
O povo sacaneou naquele ali.
Qual?
O povo sacaneou naquele ali.
Nossa, cara. Eu não sei o que é pior, se é os personagens, os protagonistas do Double Dragon, ou se são o Ken e o Ryu daquele filme do Street Fighter do Van Damme. O Ken e o Ryu, que parecem aqueles policiais de Miami Vice, daquela série antiga, né? Mas...
Lembro bem.
Pelo amor de Deus, cara. Não, cara, vai, continua vocês aí, que já tá me dando náusea. Pô, só de lembrar.
Esse ator que fez o Double Dragon é conhecido, né? O japonesinho lá.
Conhecido?
É.
Por quem?
Cara, é um cara que tem uma gama de filmes maiores, né? Ah. Agora o outro não. O outro fez só um, acho. É só esse. O fim da carreira dele.
Que bom, né? Muito bom, né, cara?
Que péssimo.
Não, filme. Pelo amor de Deus. Então tá aí. Esse, por favor, não assistam. Vai pô, se você quiser assistir, aí é problema seu, viu, nerd? Não é sugestão nossa, não, tá?
E se você passar nas lojas americanas, por exemplo, e vê-lo... Toque fogo, por quebre.
Sua... É, não, mas faz sem ninguém te ver lá, porque senão tu vai preso, tá?
Agora, tem filme pior.
Pelo amor de Deus, é muito ruim, cara, muito ruim. Não recomendo.
Tem um filme que tem o Alone in the Dark, que eles fizeram em 2005. É. Ruim!
Alone in the Dark?
Uhum, não assiste não, não vale a pena. Não vale a pena nem pra assistir, tipo, se a televisão tá ligada e você tá fazendo outra coisa, não dá. Nem assim não dá. Você vai lá desligar a televisão, porque o filme é muito ruim.
Cara, desliga da tomada. Desliga da tomada, inclusive, pra não ficar emanando um magnetismo ruim pra você, assim.
É, esse é tipo daquele que você, se você alugar, você arranha o DVD antes de devolver pra ninguém ter que sofrer.
E é de videogame também, era um videogame, é isso?
É. Era, Alone in the Dark era um videogame das antigas, dos anos 80, dos anos 90. Que.
Tô vendo.
De terror, mas o filme ficou muito xing-ling.
Aff, é maluco. Oi, tô vendo aqui o cara.
Qual é o nome dele? Christian Deus. Slater, é ele?
Caramba, bicho.
Caramba, que currículo. Sim, página não... ruim nessa. No currículo do cara, né?
E tem aqui, é. E tem a Alone in the Dark 2.
Não!
Tem aí, ó. Não sei se é com ele, mas. Não. É porque tá muito pequenininho a imagem, não dá pra ver, mas.
Esse filme ganhou o Raspberry de pior diretor, pior atriz. Ganhou o Stinker Bad Movie Award de pior filme, pior atriz, piores efeitos especiais, pior música e pior diretor.
Caraca, pior diretor. Se mata, né?
Eu vou assistir, cara. Agora deu curiosidade.
Então vai por sua conta e risco. Sim,
tem alguns filmes que são tão ruins, que ficam bons. Mas esse aqui, velho...
Tipo qual, assim, cara?
Ah, sei lá, Plan 9 from Outer Space é massa, uns filme B.
É, filme B eu gosto.
Tem uns filme B que são massa, mas...
É, eu prefiro não me envolver, desse, tá não. Bom?
É tipo o Evil Dead 2, 3, assim, são... Já vai pro B.
É. Bom, eu prefiro não me envolver. Então ficamos aí com nossas sessões fura-olho e popcorn break pra você que tá aí ouvindo a gente, tá sem ideias hoje pra assistir um filme ou não, ou qual filme não escolher, tá aí as nossas sugestões. É,
se você
okay?
quiser torturar alguém assim.
É, pode amarrá-lo, ligar a TV
e
deixar
rolar.
O Geraldo Santos aqui, ó, pediu lá do Mato Grosso, pediu pra gente tocar mais temas do Thundercats.
Thundercats.
É, Geraldo, agora não dá, né?
Pode encerrar com ela aqui.
Vamos com qual?
Com Thundercats, tem?
Não, não tem aí. Ele pediu, mas não preparamos nada. Mas fica pro próximo programa, viu, Geraldo?
Semana que vem, né, faz vários.
Semana que vem, exatamente. Vou trazer aí umas músicas bem legais dos Thundercats, beleza? Bom, então nós encerramos o Energizando de hoje, ficamos aí com as nossas sugestões, batemos um papo muito legal aí sobre super máquinas. Tem muitos posts legais aí pra vocês darem uma conferida. É, pode mandar pergunta pra gente também, beleza? Direto pro Baconzitos. Baconzitos, e-mail pro pessoal que quiser mandar alguma pergunta pra você.
Baconzitos@baconzitos.com.
Beleza. Então tá aí, tá dado o recado. Baconzitos, grande abraço.
Valeu, valeu.
Quer mandar
valeu.
Um recado pra alguém?
Eu quero mandar um beijo pra minha esposa especial, que a gente fez agora 15 anos de dela me aguentando.
Ah, que Uau. Bonitinho!
Parabéns! Parabéns, cara!
E como sempre, um abraço pra todos os ouvintes. Uhum. E nos vemos no replay quarta-feira, 10 horas da noite. No
replay! Quem foi que pediu a música dos Thundercats, hein? Ah, já desliguei. Foi o Geraldo Santos, do Mato Grosso. Ele é lá do Mato Grosso.
Eu vou tocar uma versão pra ele, então.
Então tá, então espera um pouco.
Pra gente encerrar.
E aí você,
diga tchau,
beleza?
E toco.
Diga tchau, Lilica.
Tchau, Lilica.
Então tá bom, pessoal. Um grande abraço a todos. Baconzitos, valeu. Um abração pro Bacon, que vai ouvir depois a reprise, que ficou com a gente aí. Um grande abraço a todos, uma excelente semana. E até o próximo sábado com mais programas sobre games aqui no Energizando, aqui na Rádio Federal. Um grande abraço a todos. Até mais.
Valeu, gente. Obrigado.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.